Agora.
Agora.
Momentos de paz e reflexão.
Reflexão.
Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Zito, da Igreja Congregacional Primeiro Amor, em Rocha Miranda. Bem-vindo, pastor Zito. É uma honra ter o senhor aqui conosco hoje no culto doméstico.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, seu trabalho. Esse trabalho maravilhoso está à frente aí do culto doméstico, né? E que a glória de Deus continue sobre este lugar.
Muito bem, meu pastor. Conta pra gente aí onde será feita a meditação hoje. Qual livro, capítulo, versículo, Antigo ou Novo Testamento?
O texto bíblico de hoje se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19 ao 21.
Ah, então tá certo. Você de casa já aproveita, deixa a sua Bíblia aberta em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 19 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21, porque daqui a pouquinho vamos meditar nessa palavra.
93 FM,
a rádio do povo de Deus.
Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber pelo sangue de Jesus. Tu vais vencer no sangue de Jesus. Tem poder pelo sangue. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar.
Você ouviu aqui no culto doméstico pelo sangue de Jesus, Álvaro Tito. Agora vamos meditar na poderosa palavra de Deus, porque certamente Deus quer falar ao seu coração, ao coração da sua família. Meu querido pastor Zito, é com o senhor.
A palavra de Deus para o seu coração.
O texto diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nesses últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia! Que texto rico, maravilhoso e precioso. Senhor, abençoa o teu povo, nos abençoa nessa hora, que a tua glória seja sobre a nossa vida, para que possamos beber da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. E eu gosto desse capítulo 1, que ele dessa primeira carta de Pedro, que ele fala de esperança da salvação e também nos confronta e nos traz assim uma exortação à santidade, né? E essa carta traz um encorajamento e busca trazer também esperança para todo cristão que está passando por algum tipo de perseguição, alguma luta, e Pedro procura incentivar a viver uma vida santa e a perseverarem nas tribulações. Que coisa tremenda, né? Não? E lembrando sempre da fé, que a fé é mais valiosa do que todo ouro, do que toda prata, do que as riquezas, né? E que Jesus é a fonte da salvação, é a fonte inesgotável, né? Fala sobre a esperança viva dos cristãos, a esperança em Cristo Jesus, que é dada através da ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. Também enfatiza a herança incorruptível e eterna né, que lhes é reservada para mim e para você, além de nos alertar para os sofrimentos que fazem parte da vida, que os cristãos realmente enfrentarão, né? Não tem jeito, nós vamos enfrentar e nós vamos passar, mas que no final nós seremos recompensados com a salvação, que a glória que está por vir é acima de todas essas questões aqui terrenas, de todas as nossas preocupações, e o Senhor tem preparado algo maravilhoso para a nossa vida. Só que até lá nós precisamos viver, e viver com qualidade, né? É como se pegássemos o nosso manual e fôssemos abrir para vivermos do jeitinho que Deus quer que você viva, que nós vivamos. Por quê? Porque Ele tem o melhor, né? E as coisas de Deus, às vezes, pode demorar um pouquinho, mas não significa que está saindo errado. As coisas de Deus podem ter algum tipo de dificuldade, ou aparentemente você está olhando de uma forma, né? Mas não estamos, nem você, nem eu, às vezes, enxergando do jeito que realmente Deus planejou e preparou. O próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você fosse olhar humanamente, né, morreu com 33 anos, uma morte de cruz, uma morte penosa, uma dor insuportável, um sofrimento insuportável por mim, por você. Se nós fôssemos analisar friamente, humanamente, ia dizer que não há vitória nenhuma. Não há nada de belo ali, mas ele passou por tudo isso por amor a mim e a você. Morreu e ressuscitou. Ele foi e pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. E a morte não pôde detê-lo, né? A morte não pôde detê-lo. Isso é algo tremendamente maravilhoso. A esperança viva e a herança eterna. Isso que Pedro propõe ali, abrindo os nossos olhos para olharmos para essa verdade absoluta e negociável que está que foi colocada para nós no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e toda a estrutura da palavra de Deus para nos guiar durante esse tempo. Pedro destaca que a fé dos cristãos é uma viva esperança para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se você não crê nisso, se você não crê no sacrifício, se você não crê em todo o esforço de Jesus e tudo aquilo que foi preparado, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, nessa noite, eu quero encorajar você a abrir os teus olhos, os olhos da fé, a buscar viver essa esperança, né, que ela seja vivida dioturnamente, através do relacionamento com Jesus, né, do relacionamento com Deus através da palavra, que Jesus é o Verbo vivo de Deus, com a certeza de que Ele ressuscitou, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, né, que o cristão também tem uma herança, que eu e você também temos uma herança incorruptível, incontaminada, né? E que não se pode murchar de forma alguma, né? Ela é guardada nos céus, né? E um dom que Deus deu para mim e para você em Cristo Jesus, Ele conquistou na cruz do Calvário, e aí pôde reconciliar o homem, né, com Deus. É algo tremendo, é algo precioso, o sangue de Cristo, de um Cordeiro imaculado que devolveu ao homem esse relacionamento, né? E o sofrimento, nosso sofrimento como prova da fé, Pedro também reconhece, né, que passamos por provações, que passamos por desertos, né? Que às vezes a gente levanta. E eu não sei qual o problema que você está vivendo agora, mas Deus com certeza sabe muito bem, está governando a sua vida, os sofrimentos, mas Ele enfatiza as dificuldades que elas são, né? Na verdade, é para provar a nossa fé, né? Na verdade, é para extrair da nossa vida a melhor adoração, né? Que na verdade é muito mais precioso do que o ouro e do que a prata, que perece, né? Mas a nossa fé municiada da palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, sabedores da salvação das nossas almas, aí nos leva a perseverar dia após dia, perseverar na fé, a lutar na fé mesmo em meio a sofrimentos, e desistir nunca, jamais, parar nem pensar. Cair é possível, de vez em quando cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas qual o objetivo da fé cristã? Olhar para a eternidade, autor e consumador da nossa fé. É fazer valer a palavra de Deus e contagiar em nossa volta aquelas pessoas que estão precisando. Por isso eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, se você está pensando em desistir, se você está desanimado, né, por alguma causa na justiça, está desempregado, né, brigou com a esposa, brigou com o maridão, em nome de Jesus, eu quero dizer que a tua vitória foi conquistada pelo sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Então busque alegria. Nessa noite, libere o seu coração para o novo de Deus, para tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E a alegria, ela vem também em meio à tribulação. Isso é possível? É possível. Não deixe que nada venha tirar de você toda a esperança que a palavra de Deus fornece. Apesar dos sofrimentos, Pedro, em sua carta, nesse capítulo primeiro, ele encoraja o crente, ele encoraja os cristãos a se alegrarem. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa Jesus viver e fazer aquilo que precisa nessa fase da sua vida. Deixa o Senhor reinar. Para de lutar contra a vontade de Deus, pois a esperança que temos em Cristo Jesus nos traz gozo inefável e uma gloriosa vitória diariamente, para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. A santidade e a obediência, ela caminha, é preciso caminhar ali lado a lado, é preciso nós entendermos que já não fazemos parte dessa vida. Né? Nós precisamos viver, mas a nossa pátria não é aqui, é no céu. E também menciona a necessidade da santidade, né? De você buscar uma vida que agrade a Deus, que viva nos padrões de Deus. Por quê? Porque você viver nos padrões de Deus, você vai deixar muita coisa que só vai satisfazer a carne, que são desejos momentâneos, prazeres momentâneos. E buscar obediência é mergulhar na palavra de Deus, buscar fazer aquilo que Deus tem separado para a gente, né? Para a sua vida, com princípios importantes para a vida cristã, porque sem eles nós vamos nadar e morrer na praia. Por isso os princípios que Deus estabeleceu e que deseja que vivamos vai trazer para a nossa vida atitudes eternas. E é preciso o sacrifício de Jesus arder em nós, trazer em nós um desejo de seguir em frente, de não desistir. O meu Senhor deixou a sua glória, desceu na terra, viveu como um homem na limitação desse corpo, 100% homem, 100% Deus, bem verdade, mas lá na limitação desse corpo, de sentir frio, de sentir calor, de sentir fome, de sentir sede, de sentir dor, e se entregou para morrer no meu lugar. Que coisa tremenda! Isso não pode passar desapercebido. Por isso a santidade, ela é necessária para que possamos obedecer ao Senhor, porque sem Ele, a palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. E não tem como você tentar fugir daquilo que Deus tem para a tua vida. Lembra de Jonas? você vai acabar levando pessoas a perderem bens, a perderem coisas materiais por causa da tua desobediência. A nossa desobediência desestabiliza as coisas em nossa volta. E o Senhor escolheu você para cuidar da sua casa. O Senhor escolheu você para apresentar os milagres de Deus, para viver os milagres de Deus. O Senhor escolheu você para olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e deixar que esse desejo de servir, de continuar, de seguir em frente, possa arder no coração. O versículo 20 diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ó, tem coisas que Deus está preparando, tem coisas que Deus está fazendo, mas os nossos olhos não conseguem ver. Não é porque nós não estamos vendo uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de milagre, que ele não está sendo preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: o milagre que Deus tem para a tua vida está no forno, está prontinho, está fresquinho, e o Senhor quer fazer o melhor para a tua vida. E o propósito do nosso sofrimento? Mas para que tanta luta, né, pastorzinho? Meu Deus, para que tanta coisa, né? Tem um propósito. O que você precisa é crer, e a santidade vai te levar a crer, é de purificar a nossa fé e revelar a glória de Cristo Jesus, e revelar em cada um de nós, né, quem somos em Cristo Jesus, o que podemos fazer em Cristo Jesus. Podemos ir mais além. Você vai parar e olhar, e até às vezes assustado, e dizer: caramba, eu consegui fazer isso, eu consegui vencer isso. Então há um propósito no sofrimento, há um propósito na luta, há um propósito no deserto, há um propósito nessas coisas que Deus tem trabalhado a teu respeito. Então creia nisso em nome de Jesus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. E o poder de Deus, ele é soberano. E aí ele está nessa promessa, ele traz essa promessa de herança e segurança da salvação. São garantidos pelo poder de Deus que opera em nós, a palavra que vai gerando fé, que protege os crentes na fé, e é selada, a fé que foi selada na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito e eterno de Cristo Jesus para gerar vida em mim e em você. Né? O sacrifício que nos livrou do pecado, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Essa passagem é poderosa demais. Essa passagem gera vida, gera esperança. E às vezes estamos aflitos, amados, por causa dos nossos erros, às vezes nos sentindo pequenos, nos sentindo incapazes, nos sentindo perdidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus: o Senhor tem preparado algo sobrenatural para a tua vida. Os teus erros não podem te paralisar. O que pode te paralisar é você desistir, é você decidir não caminhar, né? Ele preparou para mim e para a sua vida, antes da fundação do mundo, a nossa vitória. Olha, a morte não pôde detê-lo. Por isso Jesus é a nossa esperança da glória, é a nossa esperança perfeita, é o agir sobrenatural de Deus, é a promessa de Deus. Deus, o homem se separou de Deus lá no Jardim do Éden por causa do pecado, mas o Senhor desceu e conquistou na cruz do Calvário o direito do homem se reconciliar, o direito do homem ter essa liberdade de entrar nos santos dos santos e falar com o Senhor. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança perfeita. A morte não pôde detê-lo. Eu fico imaginando essa cena da morte chega para Jesus e falar: olha, você não pode ficar aqui, eu não posso tocar em você, eu não posso te deter, porque você me venceu, você não tem pecado, você é o Todo-Poderoso. E aí também não pode paralisar nem a mim, você, mas o teu medo pode, a tua falta de fé pode. Então não deixe que essas coisas venham te paralisar, mas que em nome de Jesus a glória de Deus seja manifesta na tua vida e na tua casa. Receba essa palavra, né? E por creres em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que vossa fé e esperança estivesse em Deus. Siga em frente, siga firme. Deus tem muito mais para você, em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, unidos na oração também. Quero entregar em tuas mãos a diretoria da Rádio 93, a diretoria, Senhor, da MK Music, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Senhor, me lembro também nessa hora dos enfermos, Senhor. Ó Deus, eu quero entregá-los em tuas mãos e te pedir: entra com socorro, entra com a tua mão poderosa, com teu braço forte, Senhor. Também todos aqueles que estão aflitos, Senhor, aqueles que estão lutados, com a dor insuportável, passando por um momento tão difícil, meu Deus, visita com a bênção da paz e com o conforto que só o teu Espírito Santo pode trazer. Ó Deus, abre porta para aqueles que estão desempregados, meu Deus, em nome de Jesus. Visita nessa hora aquele que está trabalhando, que está nos ouvindo aí no táxi, no carro, voltando para casa, ou indo para o trabalho. Visita esse país com poder e glória, as nossas autoridades, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, visita aquele que está no leito, Pai. Ó Deus, eu quero te entregar o futuro desse país em tuas mãos. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor, encarcerados, meu Deus, usa de misericórdia, Senhor, visita, trazendo conforto, consolo para o louvor da tua glória. Toma o futuro do país em tuas mãos. Toma as tuas igrejas e cada um que está nos ouvindo, cada família representada, com a tua glória e com a bênção, Senhor, da paz, da saúde e da prosperidade, seja sobre cada lar e cada vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, endereço da sua igreja e os dias de culto.
Quero mandar um abraço para todos aqueles que estão ouvindo, minha igreja querida e maravilhosa. E eu quero te dar um endereço da minha igreja, da nossa igreja. Fica lá na rua Tacaratu 151. A rua do 9º Batalhão, ali em Rocha Miranda, rua Tacaratu 151. E nós temos toda terça-feira às 20 horas um estudo bíblico maravilhoso, quinta-feira às 20 horas o culto de louvor e libertação. Venha cultuar conosco, venha conhecer o nosso trabalho. E nós temos domingo pela manhã, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. às 10h30 nosso culto matutino e às 19h o nosso culto da família. Quer conhecer o nosso trabalho? Já quero convidar você para o mês que vem, nosso segundo sábado de julho, dia 12/7, a partir das 16h, é a nossa festa do milho e você é nosso convidado especial. E eu estou esperando você, ok? Segundo sábado de julho, a partir das 16h. Quer nos seguir nas redes sociais? Nosso Instagram é ICPARM. ICPARM. Nos visita lá. Um abraço, Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Alexandre, em nome de Jesus.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Oh,